Olá, viva, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao debate de referência sobre a política de Braga. Hoje, obviamente, no tema central, daqui a alguns minutos, iremos falar da hasta pública da confiança, que decorreu ontem, eu ia dizer esteve marcada, não, e decorreu ontem, sexta-feira, mas acabou por ficar deserta, não de público, porque havia talvez mais de 20 pessoas a assistir, mas de licitações. E agora haverá uma outra já marcada para março, mas isso iremos discutir mais daqui a pouco. Para já, digo-lhe que contamos no painel com os comentadores residentes habituais, Jorge Cruz do PS e João Granja do PST, e o convidado é Carlos Neves do CDS, por isso mesmo, por ser convidado, começamos por ele com o tema surpresa. Bem-vindo, Carlos.
Olá a todos, uma saudação especial ao nosso auditório e também aos nossos companheiros de debates, moderador incluído, naturalmente, e começo por, antes de avançar para o tema surpresa, fazer aqui uma felicitação, tendo em conta o aniversário da Universidade do Minho, que se celebra no próximo dia 17 de fevereiro, o 46º aniversário. Portanto, a Universidade de Minho nasceu formalmente em 17 de fevereiro de 1974.
É já depois da manhã, segunda-feira.
Exatamente, segunda-feira. E, portanto, sendo eu também um rapaz que se diplomou naquela casa, por maioria de razão, entendo fazer bem, por bem fazer esta referência, e, portanto, naturalmente, as felicitações para toda a comunidade académica da Universidade de Minho.
O Carlos Neves é um alumni também.
Um alumni,
aliás, há aqui um programa, mas é os alumnis pelo mundo, ele como está por cá.
É, sou um alumni por Braga. Bom, e portanto, feito esta referência, esta felicitação à Universidade do Minho, avanço para o tema surpresa, que tem a ver com, enfim, boas notícias que chegam a Braga por estes dias. Não só uma que pela qual vou começar, que é uma referência da revista FDI Intelligence, do Financial Times, portanto uma revista naturalmente focada nos temas económicos, e que num ranking sobre as cidades e regiões que a própria revista entende como sendo relevantes do ponto de vista do investimento e do desenvolvimento económico para, enfim, para o biénio 2021, Braga aparece no 7º lugar nas cidades de média dimensão, isto é, cidades até 200 mil habitantes. E isso é, indiscutivelmente, uma referência muito positiva, porque, no fundo, sinaliza Braga, em termos nacionais, é claramente a cidade melhor pontuada. E então, se pensarmos que a Europa das regiões e das cidades tem milhares de cidades, nós podemos efetivamente considerar isto como efetivamente um marco e uma distinção muito relevante. É óbvio que para este efeito conta, naturalmente, a pujança que Braga tem vindo a ter nos últimos anos, e isso não é estranho o facto de também, recentemente, terem sido publicados os dados do Instituto Nacional de Estatística, que sinalizam Braga como o quarto maior concelho exportador do país, sendo que é o segundo do Norte, atrás de Famalicão, mas é o quarto a nível nacional, portanto só superado por Lisboa, Palmela e por Famalicão. Naturalmente Lisboa, por ter uma forte componente do turismo e também uma componente muito significativa da sede das empresas, e Palmela por ser a sede da Auto Europa, portanto é o concelho a partir do qual sai 1,5% do PIB nacional em termos de exportação. Mas Braga registou 1.740 milhões de euros de exportação, enfim, quase praticamente 1.742, mas basicamente tem um crescimento de quase 9,5% relativamente a 2018. O que é muito significativo, significa, portanto, que Braga, conjugando também com aquela referência que há pouco falei do Financial Times, está efetivamente a conseguir atrair investimento, está a conseguir capitalizar esse investimento através de atividade económica exportadora e está também a conseguir atrair talento e pessoas, que também se vai refletir, não tenho muitas dúvidas, no próximo censo em 2021, quando forem feitas as avaliações da população em Braga, e portanto também aí não tenho muitas dúvidas que Braga estará muito bem pontuada em termos de população, portanto, na sua capacidade de atração de pessoas, talento, investimento e visitantes também.
Há quase 10 anos o censo usava 181 mil habitantes no concelho, quase de certeza que dará mais de 200 mil agora,
sim,
provavelmente.
Sim.
Jorge Cruz, bem-vindo, certamente muito entusiasmado também com estas invocações, no fundo, ou referências que o Carlos Neves fez a Braga, ou não?
Bom, começo pela uma habitual saudação a todos os nossos ouvintes, aos colegas do painel e ao moderador. É evidente que todos os números que são favoráveis a Braga, e há vários favoráveis, constituem motivo de satisfação, de contentamento para todos os bracarenses, de modo geral, e demonstram a força de, enfim, de, a pujança da economia da região. A questão das exportações, eu devo lembrar que, enfim, o principal responsável pelas exportações é a Bosch, que tem uma grossa fatia de no volume total. Em 2018, 2019 acho que ainda não está fechado, mas 2018 andava nos...
Perto de 1.000 milhões.
Ultrapassava já bastante os 1.000 milhões. Em 2018 foi 1.100 e tal milhões. Em 2019 o responsável acreditava que havia um aumento, embora as contas ainda não estejam consolidadas, e portanto não sabe. Portanto, pode-se dizer que a Bosch é a principal responsável. Claro que há outras empresas que têm dependor exportador e que é importante também referir. Em relação, eu a questão da revista que foi publicada no Financial Times, já não embandeiro tanto em arco.
Ou seja, para precisar, não é bem o Financial Times?
Não, é uma revista. Uma revista que é distribuída juntamente com o Financial Times.
Ou seja, o Jorge está a dizer que não compromete o jornal, é isso? Não é esse jornal de referência.
Não, mas o jornal não é da mesma editora do jornal.
Estou a tentar esclarecer.
É do mesmo grupo, mas é uma espécie, sei lá, que aqui em Braga temos o Diário Domingo e temos uma revista que o Diário Domingo também publica.
A minha.
E portanto pertence ao mesmo grupo, mas tem enfim, conteúdos diferentes e tem um estatuto editorial diferente. E, portanto, é uma revista virada essencialmente para a parte de, enfim, comercial, de rentabilizar. De resto, a própria reportagem que vem nessa revista sobre Braga, diz lá mesmo claramente que é sponsorizada pela Invest Braga. Ou seja, a Invest Braga é que é a responsável por aquilo. Portanto, vale o que vale. Sendo certo que os elementos que correspondem a uma realidade são importantes. Agora, o que eu não me parece bem é embandeirar em arco por causa de uma publicação que foi paga, essa ou outra anterior, o que vai dar origem a isso. Nós sabemos como é que essas coisas funcionam e, portanto, não valorizo em demasia isso. Valorizo, sim, os dados objetivos e reais que correspondem à realidade de Braga, que é uma realidade de franco crescimento e de franco desenvolvimento.
Aos dados do INE. João Granja, bem-vindo. Concorda com esta relativização que o Jorge fez em relação à questão da revista do Financial Times?
Bem, em primeiro lugar, uma saudação para vocês, uma saudação também para os nossos ouvintes. Eu concordo com a última afirmação do Jorge quando diz que o importante são os dados objetivos. E os dados objetivos, obviamente, são positivos, são de saudar e são a consequência de um trabalho diversificado que envolve um conjunto de entidades, desde os empresários, em primeira linha, a Universidade, a Câmara, temos todos aqueles que contribuem para como elementos facilitadores e como elementos atratores e geradores das condições de investimento. Uma palavra também, já, digamos, a talho de foice, relativamente ao aniversário da Universidade do Minho. A Universidade do Minho é uma instituição importantíssima na região, no país, na região e no nosso concelho, e eu julgo que a consolidação do seu estatuto e uma grande articulação com a cidade, com o município, é proveitoso, e é importante que esse caminho continue a ser trilhado e reforçado, porque julgo que tem ganhos para todas as partes. E, por isso, uma palavra de saudação e de incentivo a esse trabalho de cooperação entre as instituições que, de facto, importam aqui na Terra. Uma segunda nota para dizer que eu julgo que é hoje inequívoco que há um grande dinamismo na área da economia e na diversificação empresarial que se vive hoje na cidade de Braga. Nós tínhamos um conjunto de negócios tradicionais. Durante muitos anos Braga era predominantemente a cidade dos empreiteiros, do botão. Tínhamos alguns clusters tradicionais de Braga, como era o caso dos sinos e das balanças, onde são de facto duas realidades muito específicas. E o que é facto é que hoje, fruto um bocado digamos, dos novos tempos e das novas realidades e de novas oportunidades, há uma grande diversificação empresarial. E mais do que a questão dos números, e aí obviamente a Bosch é uma realidade incontornável, eu queria colocar o foco nas pequenas e médias empresas, porque um tecido empresarial que é adaptável a novas circunstâncias, que gera emprego qualificado e que permite contribuir para o aumento do salário médio, são para mim muito importantes que de facto cresçam e que se diversifiquem, porque isto de facto é o que mais interessa em termos de comunidade, porque permite a fixação de quadros e quadros que têm, digamos, na sua formação, uma oferta de valor grande. E eu acho que em relação a essa matéria, Braga de facto está a fazer um percurso muito interessante. É reconhecido a nível nacional e julgo que estamos a trabalhar no caminho certo e que importa intensificar digamos, este percurso e esta estratégia de fixação de um conjunto grande de pequenas e médias empresas, muito associadas à universidade e também ao INL, que é de saudar e é de registar, cada vez mais está a abrir à comunidade e está muito virado também para um tipo de determinada atividade de iniciativas mais ligadas à realidade empresarial, digamos, aqui à volta do concelho.
Ok, fica então tratado este primeiro tema.
Se me fosse permitir, porque eu não falei, obviamente também me congratulo com o aniversário da Universidade de Minho, não falei obviamente nisso, porque, enfim, estava a tratar do outro tema, mas é óbvio que também quero saudar daqui a Universidade de Minho, e já agora, ainda em relação a isto, quero dizer que, embora desvalorizando a questão, desvalorizando no sentido em que não em bandeirar em arco, acho que é importante, mesmo pagando, fazer a promoção da cidade lá fora. Isso é importante. Agora, saibamos destrinçar as coisas.
Ok, fica então este primeiro tema tratado, o tema trazido pelo Carlos Neves.
Deixa-me dar agora, em relação a fazer um apontamento, do fundo em linha do que o Jorge vinha dizendo, porque muitas vezes tu podes ter uma realidade rica e uma realidade diversificada, mas neste tipo de órgãos de comunicação sociais globais, se não fizeres a compra de um determinado espaço, não apareces, nem é feito justiça ao bom desempenho que tu tens em determinado setor. Agora, isto tem que ser feito é com equilíbrio, para ser, no fundo, uma promoção efetiva daquilo que de bom cá tens, e não apenas, digamos, publicidade barata que não tem retorno e que não tem ganho para a cidade,
sim,
e para o Conselho.
Carlos, só a fazer, pegando nestas palavras do João, para fazer este apontamento relativamente à credibilidade da publicação. Nós não estamos a falar propriamente de um pasquim de economia.
Evidentemente.
Nós estamos a falar do título de referência de economia a nível europeu.
A nível europeu
e um dos mais relevantes a nível mundial. Portanto, este título do Financial Times não ia fazer nenhum jeitinho, nenhum favor a nenhuma cidade, sendo que, no caso, só há três cidades portuguesas referenciadas, que é Lisboa, nas grandes cidades, o Porto e Braga, nas médias cidades, e, portanto, não ia fazer nenhum jeitinho, por muito que fosse o patrocínio que as próprias cidades fizessem à publicação. Portanto, estão em causa dados muito objetivos, que depois estão em linha com aqueles que o próprio Instituto Nacional de Estatística publica, nomeadamente ao nível dos dados das exportações. Portanto, eu percebo, e o Jorge tem razão quando se diz que não se deve fazer, digamos, que daqui uma bandeira, eu peguei nisto como um pretexto, porque o que de facto releva mais são os dados objetivos da pujança da economia do Conselho de Braga, sendo certo que estes dados até pecam por defeito, porque algumas empresas que têm a sede em Braga, e estou-me a lembrar, por exemplo, da Aptiv, que tem mais de 500 milhões de euros de exportação em 2018 e que está a cubicar para o indicador de Lisboa,
conta para Lisboa,
porque a sede está em Lisboa, que poderia estar em Braga, e portanto, se assim fosse, Braga seria o terceiro conselho a nível nacional nos indicadores de exportação. Esse é que vale a pena, de facto.
Passaria a Famalicão neste caso.
Mas eu acho que nós não devemos sublinhar esse aspecto, nem me parece muito saudável, porque senão há aqui uma guerra de presença no pódio, que depois também têm outro retorno, é que depois os outros concelhos também têm empresas que também claro. Têm a sua sede em Lisboa. E por isso eu acho que nós estamos a fazer um caminho sólido, consolidado, sim. com bons resultados, e nós devemos procurar afirmar-nos numa ótica de dinamização do concelho e de crescer por via do concelho, porque se nós formos fazer um desconto desse tipo, vamos criar, e é de facto é animosidades e digamos
não, mas eu não estava a pôr essa questão numa lógica de competição, até porque nós sabemos hoje cada vez mais os territórios competem uns com os outros, isso é incontornável. As cidades competem, os territórios competem, tal como os clubes de futebol também competem, e competem pelo talento, pelo investimento, pelos visitantes, competem por tudo, e portanto essa competição vai existir e é inevitável.
Mas também é verdade que, de facto, Braga, para além de ter entrado nos 10 primeiros, ultrapassa Guimarães, por exemplo, que historicamente ficava à frente de Braga, não é? Portanto,
e Barcelos, ponto... no passado já foi
sim,
um grande exportador.
Mas como disse o Jorge, o efeito Bosch aqui tem um peso muito relevante, porque é indiscutivelmente o que tem mais tração neste crescimento das exportações a partir de Braga.
Uhum. Ok. Avançamos então, agora sim, para a asta pública. Neste caso, diria, a asta pública da discussão, do debate, à volta da asta pública, precisamente, da alienação das instalações da antiga fábrica Confiança. Estava marcada para ontem, dia 14 de fevereiro, de São Valentim, dia dos namorados, mas, apesar disso, não se consumou, digamos, o casamento, no sentido de que ninguém acabou por participar. A assistência era muito, talvez mais de 20 de pessoas, mas ninguém licitou nenhum lance nesta asta pública, que acabou, por esse ponto de vista, de ficar deserta, ao contrário do que previa, por exemplo, no dia anterior, em declarações aqui à Rádio Universitária, o Presidente da Câmara de Braga, dizendo que tinha havido muitos e-mails, que havia muitos interessados, alguns até ligados, pessoas ligadas à plataforma Salvar a Confiança, que se opõe a esta venda. A verdade é que, de facto, houve bastantes pessoas a assistir, mas não houve ninguém a licitar. De qualquer forma, prontamente, a Câmara de Braga e o próprio Presidente fez uma nova remarcação da asta pública, mas em moldes diferentes. Agora fica até ao dia 10 de março, é o prazo para entregar em envelope fechado, portanto já não será no mesmo esquema anterior, até ao dia 10 de março, a partir da base, do preço base, que é de 3 milhões e 600 mil euros, números redondos para facilitar em rádio. As propostas poderão ser entregues no município ou nos espaços de concelho até ao dia 10 de março e serão abertas no dia 11 de março, para depois, eventualmente, o município, que é proprietário, como se sabe, há 6-7 anos destas instalações da Fábrica Confiança, poder fazer a venda. Esta asta pública decorreu sobre, enfim, protesto de todas as forças políticas da oposição, já é sabido, também da plataforma Salvar a Confiança, que intentou uma providência cautelar sobre o PIP, o pedido de informação prévia que a Câmara fez, prevendo precisamente a recuperação do edifício e também a construção de um edifício nas traseiras, com 7 andares à vista, digamos, e 2 subterrâneos, para uma residência universitária. Mas a verdade é que a asta pública acabou por ficar deserta. Enfim, as forças da oposição e da parte da plataforma, designadamente um dos seus principais dinamizadores, Luís Tarroso, disse que ficou surpreendido depois de Ricardo Rio ter dito que havia vários interessados. Carlos Neves, pela sua parte, ficou surpreendido? Estava a contar com esta situação?
Não fiquei nem surpreendido nem propriamente convencido que fosse o desfecho natural. Isto tem muito a ver com as condicionantes mais mediáticas do que propriamente administrativas relativamente à questão da confiança, porque, como sabemos, existe um PIP aprovado, existe um parecer da Direção-Geral do Património Cultural que condiciona apenas a aprovação definitiva do projeto à apresentação desse mesmo projeto e ao cumprimento de um conjunto de salvaguardas que não são, do ponto de vista das áreas de implantação, nem sequer da volumetria, são essencialmente também à volta da questão arqueológica ou da possibilidade de haver património arqueológico naquele espaço, portanto, naquele espaço, entenda-se, não só o construído, mas também a parte do logradouro que irá ser objeto de uma construção para a residência de estudantes, e portanto, enfim, do ponto de vista administrativo, as coisas estão como deviam estar em termos de confiança para os investidores. A providência cautelar que foi interposta e que foi aceito do ponto de vista formal e, portanto, não houve sequer pronúncia do juiz do Tribunal Administrativo relativamente à matéria de facto, apenas à matéria de forma. Portanto, foi aceito do ponto de vista das suas formalidades. Elas não vão alterar, pelo menos assim prevejo, porque já em tempos o mesmo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, portanto o TAF, já tinha, digamos que, indeferido duas providências cautelares que também tinham sido apresentadas por, já não me lembro se foi também pela mesma plataforma ou se foram por cidadãos.
Plataforma, depois o próprio Ministério Público, enfim, sim, já, como portanto, nós já falámos tantas vezes, sim, já aqui da vezes, confiança, já passei à frente.
Já me perco um pouco na memória desses factos.
É o nosso tema residente. Pronto. Nos últimos
sim,
tempos.
Sim, é um tema muito importante, até pelo impacto mediático que tem. Mas esta não presença, ou pelo menos a não entrega de nenhuma proposta, porque assim é que é.
Mas já agora, se o Carlos não se importar, eu há pouco não referi, é que de facto, para além de elementos ligados à plataforma e cidadãos, enfim, anónimos, também estiveram alguns investidores, ou potenciais investidores, pessoas ligadas à área da construção civil em Braga, mas que não licitaram. O Carlos dizia que se mantém a confiança da parte dos investidores.
Alexandre, isto é como tudo, não é? Está toda a gente a ver se consegue comprar aquele ativo relevante pelo menor preço possível. Isto não vamos...
Mas o Presidente da Câmara já disse que não vende por abaixo do preço base.
Eu ainda não conheço o novo caderno de encargos para um novo processo de asta pública. Eu espero que também não sejam salvaguardadas as questões do interesse público, como eu não tenho dúvidas que o serão, nomeadamente até em termos da fasquia mínima do valor admissível para a venda, porque efetivamente, como em tudo, há uma relação de custo entre o custo e o benefício. Também não, o município, ou seja, todos nós, enquanto bracarenses, não beneficiamos por ter ali um ativo que não se valoriza. Não se valoriza do ponto de vista daquilo que vão ser as funcionalidades que ele podia vir a ter no futuro, ou pode vir a ter, tendo em conta o caderno de encargo que está em cima da mesa. E, portanto, há aqui, naturalmente, um equilíbrio, ou um desequilíbrio, para já, porque os investidores não acharam interessante, pelo menos para aquele preço base. Vamos ver se até março isso muda.
Jorge, imagino que esteja satisfeito. Jorge, estou, enfim, a lançar uma certa provocação. É contra a venda da confiança, prefere que fique no erário, não, no âmbito municipal, como está neste momento. Esta argumentação do Carlos Neves convenceu?
Bom, eu não me parece que tenha sido isso que aconteceu. O que me parece é que eventuais investidores ter-se-ão, não direi assustado, mas terão colocado algumas reservas pelo facto de esta providência cautelar é diferente das anteriores. É uma providência cautelar em relação ao PIB, concretamente em relação ao PIB.
Para as pessoas em relação ao que se pode lá fazer, ao que a Câmara autoriza lá fazer,
em relação
ao
pedido de informação prévia.
Ao pedido de informação prévia que foi feita
e portanto
que foi autorizada com algumas condicionantes, como muito bem disse o Carlos, e a partir daí a Câmara desenhou uma ideia base para aquele local, que seria quem comprar tem que construir, apenas só pode construir uma residência universitária, é assim que está lá escrito, 300 camas, enfim, aquele projeto.
Ora, acha que isso pode ter sido uma camisa de forças, digamos, para os investidores?
Neste momento, ainda não há resposta da Câmara, está dentro dos prazos ainda não há resposta da Câmara ao pedido sobre o PIB. A Câmara vai se pronunciar e, a partir daí, o Tribunal dirá se sim, se não, a providência cautelar tem pernas para andar. E com base nisso, julgo eu que os potenciais investidores, enfim, não sabem o que é que vai acontecer. Imaginemos que compram e, de seguida, é aceite, de facto, a providência cautelar e o PIB é considerado nulo. Imaginemos que isso aconteceria. Claro que havia recursos e tudo isso, mas, entretanto, quem metia lá os 3 milhões e 600 mil ou mais, ficava de pés e mãos atadas, porque não podia, havia aí uma fase em que não poderia fazer nada. E, portanto, eu creio que foi isso que Ou seja, a palavra assustar é forte demais, mas que fez com que ninguém aparecesse. Eu não acredito.
Ou seja, as movimentações da oposição e da plataforma surtiram efeito, na sua opinião?
De certa forma, eu acho que foi isso que fez recuar, se é que havia, como dizia o Presidente da Câmara, que o disse, que havia vários interessados, e, portanto, ele tinha grandes expectativas de que iria aparecer muita gente na asta pública, e ao não aparecer, eu só encontro explicação nisso, porque eu não acredito muito em teorias de conspiração, como já hoje, ontem e hoje, surgiram, de que, enfim, eventualmente haveria uma combinação para que as pessoas agora, por carta, que é mais fácil, porque não estão cara a cara. Não me acredito nisso. Isso é uma teoria que, na minha opinião, não tem pernas para andar.
João Granja, ficou surpreendido, imagino, por não ter havido ninguém a licitar?
Não fiquei. Pelo seguinte, eu passo a explicar. Não tenho dúvidas que havia investidores interessados ou pessoas a levantarem a pedirem esclarecimentos e informação, mas, e por isso havia uma forte expectativa de que pudesse haver licitações, mas também, por outro lado, não me surpreendeu que isto tivesse acontecido, porque eu julgo que a plataforma, numa linguagem e politicamente falando um bocadinho mais dura, jogou a última cartuchada, que foi intentar uma providência cautelar em relação àquilo que se lá podia fazer. E aquilo que se lá pode fazer é o elemento determinante para os investidores. E estamos a falar aqui, e por isso estou um bocadinho em linha com o raciocínio do Jorge, nós estamos a falar aqui com pessoas de negócios, com pessoas que vão colocar bastante capital na aquisição de um espaço e sob o qual vão ter que investir ainda mais uns milhões de euros para tornar possível o seu negócio. E essa é a expectativa. O que significa?
O Presidente da Câmara disse que os serviços jurídicos da Câmara e que os potenciais investidores também tinham assessorias jurídicas
Alexandre, acredita no seguinte.
O Presidente da Câmara disse isso.
Eu percebo que sim, porque o Presidente da Câmara faz o papel dele. A plataforma faz o seu. Agora, eu conheço o mundo empresarial até por força da minha atividade profissional e se me perguntares a minha opinião, eu acho que sou perfeitamente de acordo com aquilo que faz o Presidente da Câmara. Mas eu sei como raciocinam os empresários. Porque as pessoas querem ter...
Se fosse o João Granja ir lá, também teria feito o mesmo.
Não tinha problema nenhum, porque eu estou convencido que a providência cautelar não tem pernas para andar. Porque aquilo que foi... A providência foi aceite. Não foi determinada se... foi uma aceitação formal. É a sua entrada. No fundo, o Tribunal ainda não se pronunciou, sequer em relação ao próprio mérito. Mas, aos olhos das pessoas, há sarilho em tribunal, há dificuldades, há problemas. E é preciso que as pessoas percebam que um empreendimento com aquelas características, para um empresário, significa, no mínimo, digamos, algo que envolve mais 10 milhões de euros. E este tipo de conflitos...
Não seria mais avisado ter adiado a asta pública? Ricardo Rio, ou a Câmara, se quisermos,
Eu julgo que não, porque senão iria, digamos, fazer precisamente aquilo que a plataforma queria que se fizesse, que é ensarilhar ainda mais o tema e tentar obter ganho de causa por via de um expediente jurídico formal. Agora, eu acho que o Ricardo Rio não tinha margem politicamente para recuar em relação a essa matéria, porque ia assumir uma fragilidade que não existe. Agora, o que eu entendo é que o que nós devemos perceber é que um empresário que vai investir numa operação desta natureza sempre para cima de 10 milhões de euros, se as coisas não estiverem claras, não estiverem tranquilas, não estiverem serenas, na dúvida vão analisar isto com mais detalhe, com tempo, e vão deixar pousar o pó para que tranquilamente, e permitam uma expressão, tranquilamente possam fazer as suas escolhas e os seus investimentos e vão analisar seguramente isto. Porque, no fundo, desde o anúncio da apresentação da providência e da sua entrada em tribunal, não passaram muitos dias. Por isso, há aqui algum ruído à volta deste tema que eu acredito que possa ter assustado os potenciais interessados na licitação.
Carlos Neves.
Uma nota para pôr o ponto onde estamos neste momento. O pedido de informação prévia está aprovado. O pedido de informação prévia que o próprio município fez aos seus próprios serviços está aprovado. E é esse pedido que está, e é esse PIB que está agora a ser contestado.
E tem um parecer favorável da própria Direção Regional de Cultura do Norte.
Tem um parecer favorável da Direção Regional de Cultura e da Direção Regional do Património Cultural, que é a entidade máxima que tutela o património a nível nacional.
Embora
a
Autoridade Nacional tenha ido com uma deputada e também com o nosso participante aqui, António Lima, do habitual dos debates, tenha ido precisamente reunir ao Porto dizendo que a Câmara enganou o governo ou o poder central, porque não é bem uma residência universitária, uma vez que não.
O conceito de residência universitária é, se quisermos, é uma questão semântica, porque o conceito de residência universitária, do ponto de vista mais puro do termo, é uma residência de estudantes promovida por uma entidade cujo proprietário é uma instituição universitária.
E é isso que se agarra ao Bloco de
Esquerda, não, sim, mas na prática...
É um preciosismo.
É um preciosismo porque, no fundo, é uma residência para estudantes universitários, se quisermos. É quase uma simplificação dizer que é uma residência universitária, mas, no fundo, é uma residência para estudantes universitários ou outros. Agora, depois depende muito...
Ou podem chamar uma residência académica.
Por exemplo.
E dá para muitas outras coisas.
Portanto, isso é uma questão de significados, mais do que propriamente de substância. O que está em causa, efetivamente, é uma interpretação que a plataforma tem sobre aquilo que é uma determinação do PDM, que consagra aquele espaço como um espaço de equipamentos, e o PDE e a plataforma entende que o PIP, ao considerar, ao admitir a realização naquele espaço de um equipamento e também de uma residência, não está a salvaguardar aquilo que é condicionante do PDM. É óbvio que a residência acaba por também ser um equipamento, porque em bom rigor não é um edifício habitacional. O conceito de edifício habitacional, tal como nós o conhecemos, é aquele onde os proprietários acabam por assumir a sua própria residência. É muito fácil converter uma residência académica, já não vou falar universitária para não violar a semântica, num edifício de serviços, porque em bom rigor é um equipamento que está ao serviço de uma determinada comunidade, tal como o conceito de equipamento público está consagrado em termos do direito do urbanismo. E, portanto, é um preciosismo que a plataforma está a tentar, enfim, está a tentar agarrar, como disse o João, será o último cartucho ou cartuchada que entende que pode fazê-lo, porque do ponto de vista das outras dimensões já foram as duas providências cautelares já foram chamadas pelo Tribunal Administrativo e Fiscal, e, portanto, agora é um expediente que eu não desvalorizo do ponto de vista daquilo que tanto o Jorge como o João disseram, que efetivamente criou perturbação naquilo que é o grau de confiança ou de certeza que os investidores teriam relativamente àquele investimento.
Pois, até porque é muito dinheiro sem causa.
E, portanto, é só a primeira parte. Porque depois é preciso pelo menos o dobro para fazer o que lá se pretende. Portanto, estamos a falar de um investimento que globalmente pode rapidamente chegar aos 10 milhões de euros e, portanto, um terço é a compra do imóvel. E isso significa que, se sobre a compra do imóvel ainda houver dúvidas, não avançará o resto, e os investidores, obviamente, estão com a sua reserva, pelo menos manifestaram-na ao não apresentarem propostas. Isso foi a maior evidência de que não há a confiança que a fábrica Confiança precisa para que o investimento avance, pelo menos nesta fase.
E o Jorge queria dizer alguma coisa, já agora, mas pode fazer estas leituras políticas, Jorge, desta questão?
Há aqui dois aspectos. Um aspecto que o Carlos falou do preciosismo, e o preciosismo, eu acho que ele se está a referir apenas à questão levantada pelo Bloco, quando fala...
Sim, o preciosismo do ponto de vista...
O conceito de residência universitária.
Sim, significado da semântica da residência universitária.
Claro, porque em relação ao outro, ao PIB, e à última, como diz o João, a última...
Cartuchada.
Pode não ser a última, mas em relação a isso, já não se trata de um preciosismo.
Não,
porque
não,
o que está em causa aqui é o PIB e aquilo que... Porque quando o Ricardo Rio vem dizer aos investidores, na véspera, que, enfim, os serviços da Câmara, os juristas da Câmara, toda a gente da Câmara garante que aquilo está em condições.
Ele até acrescentou que os próprios assessorias dos eventuais interessados, dos investidores, também sabem que não há problema.
Isso só quer dizer que uma das partes envolvidas tem determinadas garantias, o que é natural. O município lança uma coisa porque está, enfim, escudado em pareceres técnicos dos seus serviços ou de serviços externos. Isso, absolutamente de acordo. Agora, não é a primeira, nem segunda, nem será a última vez que um tribunal vem invalidar decisões de um qualquer município ou de um qualquer órgão da administração central, até, não só local. E, portanto, face a esta incerteza, é óbvio que, como já todos reconhecemos aqui, não há nenhum empresário que arrisque. Porque, por muito que o município diga, não, nós, sim senhor, temos a garantia, temos as certezas, o tribunal pode, de facto, porque o tribunal, neste caso, é superior em termos de decisão.
Mas o senhor acha que, por exemplo, pode ser considerado uma derrota política?
Era aí que eu ia chegar. A partir daí, parece-me, na minha opinião, na minha leitura, que é, de facto, uma derrota política de Ricardo Rio. Derrota política porquê? Porque ele não conseguiu convencer os potenciais investidores da razoabilidade dos parceiros e das informações dos serviços municipais. Ou seja, perante este cenário, os empresários, dá a ideia de que os empresários hesitam porque não sabem qual vai ser o desfecho disto tudo. E, portanto, desse ponto de vista, ele não conseguiu convencer e, desse ponto de vista, na minha opinião, é uma derrota.
João Granja, é uma derrota política para...
Não, julgo que não. Julgo claramente que não. E passo já a explicar porquê. Porque, em primeiro lugar, de forma muito simples, eu acho que Ricardo Rio e a Câmara Municipal surpreenderam, digamos, a comunidade e, no fundo, todas as pessoas que estão envolvidas neste processo ao surgir com o PIP. E eu acho que fez muito bem. Eu diria mesmo que foi um procedimento magistral. Porque uma das polémicas que se colocaria depois é perceber se a pessoa que ganha o concurso pode fazer mais à direita, mais à esquerda, mais para cima, mais para baixo. E a apresentação do PIP prévio permitiu fazer a estabilização e a clarificação daquilo que lá se pode fazer. E, por isso, introduz transparência, introduz regras e permite à Câmara não ficar com margens, grandes margens de discricionariedade em relação ao que lá pudesse fazer. E os empresários vão avaliar, vão fazer as suas contas, vão perceber o que lá pode fazer e, naturalmente, depois vão a jogo se devem ir ou não. E, por isso, eu acho que houve uma certa surpresa pela Câmara ter tomado esta diligência que eu julgo que foi bastante feliz, no sentido de tornar as regras de jogo claras. Naturalmente que o Jorge há bocado veio clarificar, eu não tenho dúvidas que a providência é legítima, as pessoas têm, digamos, este direito e esta possibilidade, e não é a primeira, a segunda, nem há de ser a última, em que os tribunais fazem, às vezes, determinado tipo de leituras que também nos surpreendem. Naturalmente que, permitam usar a expressão, que a plataforma tem levado sopa nas diligências que este nível tem desenvolvido, e os tribunais têm sido claros, por isso, a expectativa de sucesso é reduzida, mas não significa que, tendo insucesso das outras duas, não possam ter sucesso numa terceira iniciativa desta natureza. Eu não creio.
Até porque, mas, o Jorge acrescentou há pouco que pode não ser a última cartuchada.
Eu não creio, não creio. Eu não creio que venham a ter sucesso, mas julgo que hoje os tribunais são sempre uma caixinha de surpresas. E não tem parado de nos surpreender em todas as frentes, por isso há sempre uma grande capacidade que tem de contrariar estas expectativas. Agora, porque é que eu acho que o julgo é que a plataforma...
Eu estou tentado a perguntar ao Jorge qual é a cartuchada que
ele
não quer
revelar. O que eu acho é que
não tem informação
a plataforma ficou muito... ficou surpreendida por esta decisão da Câmara e eu julgo que estiveram as primeiras paredes do cérebro para ligar o complicómetro e não lhes surgiu nada melhor do que atacarem o próprio PIP, porque isto tem uma virtualidade, é que atacar aquilo que se lá pode fazer, ainda que com pouca expectativa de sucesso, cria desestabilização no processo negocial. E o mundo dos negócios tem regras. Isto é uma regra típica do mundo dos negócios. E por muito que o Presidente da Câmara seja eloquente ou que os serviços jurídicos informem, é óbvio que, face à expectativa de haver sarilho, é mais prudente e cautelar, para quem tem que investir os seus milhões ou com capitais próprios ou com recurso a crédito, esperar que assente a poeira para depois, de forma tranquila, se poder avançar de acordo com aquilo
então,
que for.
Então o Presidente da Câmara não foi convincente, é isso?
Não é sentido. Não tem que ser convincente, nem deixa de ser convincente. Quer dizer, se traz ruído num processo desta natureza, as pessoas adotam, obviamente, uma posição cautelar, à espera que o negócio se clarifique e se estabilize e que os próprios tribunais pronunciem. Porque, para além das alias próprias do negócio, Isto é a introdução de mais ruído, de mais dificuldade para quem tem que tomar decisões empresariais. Por isso, esta reação é típica do mundo empresarial.
Uhum. Okay. Só uma nota, porque isto que o João acabou de dizer é de facto o ponto. A questão política é uma questão muito... enfim, eu creio que a vitória política de Ricardo Rio acontece quando o PIPA é aprovado, com os parceiros das respectivas entidades competentes que podiam eventualmente obstaculizar a que isso acontecesse. É óbvio que, enfim, num Estado de Direito como o nosso, acima de todas as entidades administrativas e executivas existe o Poder Judicial, e por isso é que os tribunais, quando se pronunciam, são a última instância de recurso dos cidadãos. O que está em causa foi, como o João disse bem, uma iniciativa e, portanto, uma tomada de avanço da Câmara em fazer aprovar um PIP que, na prática, procura conferir ao mercado esse nível de confiança para que o próprio investimento, uma vez que a decisão de alienação foi tomada pelo Executivo, era preciso dar consequência a essa decisão e que a mesma não ficasse apenas como uma decisão administrativa. Mais do que isso, era preciso ter um suporte técnico, e isso chama-se pedido de informação prévia, portanto é um suporte, uma avaliação urbanística.
Mas também poderia ter avançado para a asta pública como agora vai fazer, não é? Envelope fechado.
Não, mas essa não é a questão, porque isso é uma questão de método. Ser em asta pública ou ser em envelope fechado é uma questão de método.
Se calhar não estou mais... Sim, efeitos, esta ficou deserta, não é?
Pois está bem, mas podia não ficar se não tivesse havido...
E os partidos da oposição mais a plataforma cantaram vitória.
Não, mas cantaram, mas isso muitas vezes ganha-se uma batalha e perde-se a guerra. Isso não está em causa.
É uma vitória de Pirro.
É, isso... Ganhar umas batalhas para perder a guerra, enfim, prolonga a confiança, não é? Prolonga a esperança. Mas não quer dizer que o resultado final seja diferente. O que está, de facto, em causa foi, ou é, uma... perda de confiança dos investidores relativamente ao desfecho do processo. Porque, como disse o João, e eu acho que todos nós também temos que ter essa noção, por muita razão que tenhamos, a última palavra é sempre dos tribunais ou dos juízes que os suportam. E desse ponto de vista não vale a pena antecipar nem vitórias nem derrotas. O que quer dizer que é preciso esperar pela decisão que o tribunal vai tomar, e aqui é que está o ponto. Provavelmente o prazo que já foi avançado pode ser um pouco extemporâneo, porque se o Tribunal não se pronunciar até 10 de março, provavelmente o mesmo cenário poder-se-á continuar a repetir. Ou pelo menos, durante este mês, que enfim, pouco menos de um mês, os investidores vão ter que ter mais certezas, mais garantias de que a probabilidade de sucesso da providência cautelar, ou se não é nula, é perto disso.
Bem, pelo menos a autarquia foi rápida a reagir, não é?
Claro, mas isso fez bem. Mas, Alexandre, não podia fazer outra coisa, não é? Vamos ser claros, claro. Não é? Quer dizer, depois de tudo isto, agora vai dizer, não, afinal vamos voltar atrás e volta tudo a estaca zero. Isso sim é que seria uma derrota. A decisão tomada de venda e a decisão técnica de aprovação do PIP, isso é algo que a autarquia não tem margem de recuo. Até porque não fazia sentido. Não é porque as modas, e quando digo modas não é no sentido pejorativo do termo, bem pelo contrário, não é porque de repente o vento sopra numa direção que nós vamos inverter aquilo que é uma estratégia, que tem uma estratégia com outra consistência.
Okay. Se for em combate a incêndio,
No Jorge, combate a incêndio,
Jorge não estava a ser escutado por causa da...
Ah, estava a dizer que em combate a incêndio,
sim,
convém.
Sim, é verdade,
o vento muda, tem
é verdade,
que
é verdade. E se estivéssemos a falar de navegação, também tínhamos que ajustar as velas.
Estamos com menos de 10 minutos para o final, vamos avançar para o tema surpresa do Jorge Cruz. É evidente, em relação a este tema central, que haverá cenas dos próximos capítulos, nem é preciso dizer mais nada. Jorge.
Bom, o meu tema é muito simples e tem a ver com umas instalações aqui bem perto da RUM, que é o mercado municipal. Na próxima segunda-feira há a reunião de Câmara e eu começo a ficar preocupado com os enfim, com as derrapagens que a obra do novo mercado, do novo, velho mercado, tem tido, e já vai em à volta de um milhão de euros de derrapagem. Derrapagem no sentido em que...
ficar mais caro, digamos.
Ficar
assim,
mais caro, não é?
Porque tecnicamente facto,
não é derrapagem, houve acertos, houve... o projeto não estava bem feito, pelos vistos, houve... Quer dizer, isto parece-me um bocado preocupante que se lance uma obra e que depois, enfim, ela ainda está, não direi no início, mas pouco mais, e já leve um desvio da ordem do milhão de euros. Parece-me bastante, parece-me que não terá havido o rigor técnico, e aqui é técnico, com o projeto, e portanto vamos pagar bastante mais. E acho que deve haver responsáveis por isso, tem que haver culpados, porque não se pode fazer um projeto deste género, enfim, em cima do joelho. Não acredito que tenha sido feito em cima do joelho, mas acredito é que desvios desta ordem ou derrapagens desta ordem são um exagero, e isso preocupa.
João Granja, concorda?
Não concordo, porque o Jorge teria razão se estivéssemos a falar de obra nova, mas nós não estamos a falar de obra nova, nós estamos a falar de reabilitação. E, aliás, os próprios limites legais para a obra nova são uns, para a reabilitação são outros. Não só porque há circunstâncias que só são descobertas em obra, como há também, nos casos das reabilitações, a introdução em sede de obra de um conjunto de melhorias, de beneficiações, de substituição de materiais, que origina este aumento de encargos. Aliás, a Comissão dos Assuntos Económicos teve a oportunidade de fazer uma visita à obra do mercado, e os projetistas, o Presidente da Câmara, a própria empresa de construção tiveram a oportunidade de explicar in situ, no terreno, apontando, digamos, aquilo que estava a ser feito e que originou, no fundo, a oportunidade de se fazer a valorização da intervenção que estava a ser feita para o mercado. Naturalmente que, se tudo estivesse previsto, isto não aconteceria, só que muitas das situações que justificaram as alterações e os incrementos de encargos foram efetuadas precisamente em obra. Isso foi lá explicado, porque imaginem que se é uma área que não vai, digamos, ser aproveitada, não vai ser intervencionada, mas depois verifica-se que faz sentido em obra haver essa intervenção e haver uma extensão da intervenção, os responsáveis, digamos, os donos da obra, neste caso o município, se entende que deve aproveitar a intervenção para fazer, digamos, essa extensão da intervenção, deve fazê-lo. E é por isso, precisamente, porque a própria lei prevê essa realidade, que há limites diferentes quanto há, digamos, ao aumento ou incremento de encargos com essas obras de intervenção. Não estamos a falar como o Estádio do Braga, não é uma coisa nova, onde derrapa.
Eu não quis interromper porque o tempo é pouco, mas estava aqui precisamente a pensar, é que há obra nova que derrapa.
Derrapa de forma pornográfica, não, mas não é o caso. Aqui o que há, e foi explicado na visita que a Comissão da Assembleia Municipal efetuou, e julgo que foi bem explicado, esperemos que não haja muito mais, quer dizer, porque a ideia também não é fazer um novo projeto a partir do projeto que está a ser feito, mas julgo que há ali oportunidades de intervenção, e há ideias, não faltam ideias em relação a mais, digamos, melhorias do próprio projeto no terreno, porque, digamos, a intervenção dos arquitetos ia em determinado sentido, mas depois os engenheiros sugeriram e aproveitaram, digamos, a ação no terreno para criar um conjunto de melhorias e de benefícios que eu julgo que vão resultar em favor da comunidade e acho bem que sejam feitos.
Estamos com muito tempo, mas antes de ouvirmos a intervenção final do Carlos Neves, o Jorge estava a pedir
não, era só uma questão. Eu não pus em causa a questão legal. Não pus em causa
isso. Sim,
eu costumo dizer
o Jorge
que
até referiu que era questões técnicas, aspectos técnicos. Tinha que haver responsáveis, mas era técnico. Foi o que depreende.
Aliás, nós pusemos as dúvidas todas e elas foram bastante bem esclarecidas.
Porque eu aceito aquilo que me disseste, mas antes disso, há também questões de erros, segundo diz o... há erros do próprio projeto.
É normal, porque é uma classificação técnica, o Carlos saberá explicar com certeza bem isso.
Sim, ora,
é erros e omissões, que pode ser até 5%.
Eu sei que sim, mas há, para além desses 5%, há outros erros e que depois entram naquele dos tais acertos que tu dizias, já agora. O conhecido já agora, não é? Já agora que estamos
mas há uma já agora virtuosa, era isso que eu queria dizer. Virtuosa.
Eu não estou a dizer que é virtuosa.
Eu estava precisamente a pensar que agora íamos ouvir o nosso engenheiro que nos vai esclarecer sobre tudo. O tempo é pouco, dois minutinhos no máximo.
Ele é mais mecânico que engenheiro civil.
Mas como já trabalhei na construção civil, e portanto tenho também por osmose.
Não bate mais.
aprendi esse tipo de tecnicidades e conhecimentos. Já agora convém dizer que realce muito o aspecto que o João destacou, que os engenheiros ajudaram a tornar a obra mais competente e melhor para o município, que isso é sempre uma boa propaganda à nossa profissão. Bom, dito de uma forma muito rápida, efetivamente o que está em causa são novos trabalhos e, portanto, não sobre os tais erros e omissões do projeto, que eu admito que existissem, mas que derivam muito da forma como ainda se faz contratação de obra pública em Portugal, que não é o melhor procedimento. Normalmente ele está indexado ao preço e muitas vezes, quando o preço é quando se decide pelo preço mínimo, obviamente que a qualidade fica comprometida. E depois o que é que acontece? Acontecem derrapagens no projeto e na execução. Isto é fatalidade. Nós queremos pôr um código de contratação pública que, em meu entender, e não sou o único a pensar assim, não defende de todo o interesse público. Mais valia termos um sistema de responsabilidade e de responsabilização do que ter um sistema que antecipa todos os problemas e, no fundo, o que está é a provocar problemas para o futuro, não só em obra, mas na exploração dos edifícios, como muitas vezes acontece, porque os edifícios ficam efetivamente mal feitos, tendo em conta o preço que vão a concurso. Portanto, o que está em causa, efetivamente, são trabalhos a mais, não trabalhos a mais que decorressem de erros, não só tantos de erros de projeto, mas porque, efetivamente, foram identificados já agora, portanto, alargamento do âmbito do projeto. Isso significa que é preciso pagá-los e, desse ponto de vista, não é necessariamente uma derrapagem, é um alargamento do âmbito da obra e, portanto, mais obra significa também mais dinheiro. Isto é de justiça que assim seja.
Ok. Obrigado, Carlos, Jorge, João, pela vossa presença hoje aqui no debate de referência sobre a política de Braga. Voltaremos daqui a 7 dias. Até lá, como sempre, desejo-lhe uma ótima semana, um fim de semana também muito bom, naturalmente, e apelo à sua intervenção cívica, como sempre, na vida da cidade de Braga.